Você já viu o vídeo da Pfizer? Pfizer?
Eu vi a Bianca rindo com o vídeo, então eu acredito que deve ser bem engraçado, cara.
Nossa, é maravilhoso. É maravilhoso. E antes de fazer a contagem agressiva, eu só queria soltar uma frase que é a melhor de todas. Vai responder não, p***. Essa é a melhor. Três, dois, um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. Ao meu lado, como sempre, a melhor companhia possível para as minhas tardes durante semana, durante gravação de podcast, pra ficar bem específico, o maravilhoso, o estonteante Eric Menal.
Eu vou tatuar estonteante no meu braço ou vou exigir que seja colocado na minha identidade, na minha carteira de motorista. Eu gostei de estonteante. Felipão, bom demais estar aqui com você. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais uma semana de apostas. Semana passada foi maravilhosa, mas vocês não puderam ver. E normalmente isso é sacanagem quando o pessoal fala isso, né? Mas não, na verdade, a gente tinha feito 4 apostas, acertamos as 4. É, a gente tinha apostado no 76ers contra o Hawks, no Suns contra o Nuggets, no Moneyline do Islanders contra o Lightning e no Vanderbilt versus East Carolina, no Super Regionals do College Baseball. Então a gente guardou uma graninha para apostar essa semana.
Foi bom, né? É, mas antes da gente falar de tudo isso aí que a gente acertou e não acertou, você falou que ia fazer uma tatuagem. Você falou que não faria mais tatuagem, né? Hoje em dia, mas para ser estonteante você faria.
E na verdade a historinha familiar, o marido da minha sobrinha tá aprendendo a fazer tatuagem e a gente tá correndo atrás. Meu pai tinha uma tatuagem que ele fez na agulha na época que ele participou da Guerra da Angola, e ele e o esquadrão dele fizeram uma tatuagem na agulha, era uma trombeta, um negócio assim no braço. Tô tentando achar com minha mãe, com minhas tias, uma foto dele sem camisa. Se a gente achar essa foto, eu faria essa tatuagem. Seria a única tatuagem que eu ainda faria.
Nossa, que legal.
Eu tenho duas já que eu fiz nos meus 20 e poucos anos. Hoje em dia não faz muito sentido, mas essa seria legal.
Tem que ter número ímpar, pelo menos, né? Você sabe que eu tô nessa indecisão, né? Porque eu tenho 7 pra fazer. E eu
Caramba.
Preciso da terceira agora. E então tá embaçado.
E você quer aproveitar pra... A gente pode falar o episódio inteiro do Paul George, se você quiser.
Então, essa é uma tatuagem que eu não faria, por exemplo, do Paul George. E mesmo que ele volte para Indiana, mesmo que ele ganhe um título, eu não faria uma tatuagem dele, entendeu? Essa é uma aposta que eu também nunca faria, porque isso é uma tatuagem que eu não gostaria de ter mesmo. O Paul George levantando um título em Indiana. Para mim, ele pode continuar lá em Los Angeles. Não, eu tenho rancor, sim. Ele joga bem? Ele joga bem. Só que, primeiro, não é todo o hype que todo mundo tá falando. Sim. Todo mundo acha que tem aquela imagem lá do comercial da Gatorade, mas não é... Aquele comercial, não é jogo, entendeu? Ontem ele jogou bem. Mas...
Todo extremo é errado, né? Tipo, ele tava jogando mal, e ele, quando o time mais precisou agora, eu espero que a contusão, principalmente se o Clippers passar do Jazz, que a contusão do Kawhi não seja pro resto da temporada, porque senão vai ser mais um craque fora dos playoffs. Mas o time precisou e ele jogou uma partidaça, né? Mas vamos ver se isso se estende, né? E melhor coisa hoje, nenhum de nós dois torcemos pro 76ers, né? Porque aí realmente o negócio é mais embaixo.
Mas deixa eu fazer uma... Vai dar dor de cabeça.
Deixa eu te fazer uma pergunta relacionada ao que tô ouvindo bastante essa semana. Qual a tua opinião sobre spider, tech, pine, tar, qualquer outra coisa que colocam que os pitchers usavam, praticamente todos os pitchers usavam nos últimos anos para dar mais grip na bola, e essa mudança repentina da MLB, qual que é a tua opinião sobre isso?
Bom, a gente discutiu um pouco antes do podcast que a gente gravou nesse final de semana que passou, né?
Uhum.
E eu acho que é aquilo, eu sou a favor desde que seja regulamentado pela MLB, e não que você chegou a ver o vídeo do Trevor Bauer segurando
não.
a bolinha?
Não.
É retardado a quantidade que a galera tá segurando, tá colocando isso. E ele mostrou lá, dependendo da quantidade que você coloca, a bola fica presa na sua mão mesmo com a mão aberta.
É, mas tem que ter alguma
coisa... É bizarro.
Tem que ter alguma regulamentação, tipo, não pode simplesmente cortar do 100 pro zero, cara. É, eu brinquei na nossa conversa, na gravação da semana passada, do Garrett Richards, E com certeza esse foi o primeiro, ontem foi o primeiro start do Gareth Richards sem whatever que ele colocava na bola. Assustador, cara. Assustador a falta de controle dele. E a gente tá falando um cara que arremessa 9,6, 9,7. Ele acertou dois rebatedores do Braves numa contagem de 1-2, que não fazia o mínimo sentido acertar o cara, né? É, por pura falta de controle. A entrevista ontem do Garrett Cole, a mesma coisa. É, o Glasnow, que porra, se ele, eu acho que ele exagerou um pouquinho, que não foi só isso ele se machucar, mas sim, você tem que mudar a sua mecânica. Então, eu concordo na pureza do jogo e realmente tem que ter uma regulamentação, mas não dá. De novo, a MLB fazendo besteira, tipo, fazendo da forma errada, deixa eu colocar dessa forma, na minha opinião. É, não no meio da temporada e não dessa forma, né?
Sim, sim. É, eu não sei se tem ligação, tá? Mas o que eu tenho reparado nessa temporada é que tem menos pitchers tendo bolhas. Eu não sei se tem também alguma relação com o Spider-Tech, mas é interessante também, né? Você tem visto mais ou menos, ou só, será que eu só joguei isso aqui, que é uma memória afetiva
mesmo? Não, não, pode ser, assim, o que eu tenho acompanhado, tem um handle do Twitter, acompanho mais os casos do Red Sox, lógico, mas tem o Red Sox Stats, e é um cara genial, porque ele consegue fontes e informações muito legais de estatísticas, e nos últimos 2 dias ele tem postado dos spin rates de vários pitchers da liga, e fica claro que a mudança, os spin rates tipo caindo de forma homérica nos últimos 2 dias para vários pitchers na liga. Então, de novo, cara, assim, no fundo, eu só espero que ninguém se machuque, nem o pitcher, nem mudar a mecânica e nem o rebatedor por uma bola rápida na 97, 98, que vai parar no meio da cara, né?
Exatamente. É, e assim, também tem um outro ponto em cima disso, Eric, que eu, pelo menos eu vejo, né, e que eu acho que é legal ressaltar. Tem muita gente reclamando, nossa, mas tá tendo muito no-hitter, eles estão muito dominantes. Cacete, é legal ver no-hitter. É legal ver o pitcher também estando bem. O quanto esses caras já não se ferraram também tanto na época dos bombadões, né? Então, deixa os pitchers reinarem também um tempo, nem que seja cíclico o negócio.
Ah, verdade, verdade. Eu acho que, assim, vai ter muita discussão e alguma coisa vai ser feita. Não, não vai ficar desse jeito. É a única coisa que eu digo, porque vai dar alguma M grande.
É, bem grande, né? Bem fedida. E bem fedida também. Mas vamos lá, se a MLB regulamentar, e tem que fazer isso, todo lado. Eu só não pode roubar sinal do amiguinho de forma errada, porque se roubar também da forma permitida, tudo bem. O problema é só usar lata de lixo mesmo. Eu acho que esse é o problema. Entendeu? Mas beleza, posso chamar a vinheta? Vamos abrir nossa caixa registradora?
Bora.
Então, vamos lá. Vamos começar de NBA então, e eu vou inverter a ordem de novo, porque você já quis falar de Paul George, então vamos falar de uma vez só, pra não ficar me martirizando aqui o episódio inteiro, tá bom? Então assim, ontem teve Jazz e Clippers, os Clippers viraram o jogo, o Jazz deu aquela amarelada bonita, o que é uma pena eu estar torcendo pra Utah. Eu só tô torcendo pra Utah não por ser o Jazz, mas eu tô torcendo por conta do Paul George nos Clippers. E ele tem que continuar sem título. Então é só por isso. Então foi uma derrota bem feia para o Utah. Era para esse jogo estar na mão. É mais um time que está desfalcado de Kawhi Leonard, que é o Clippers, né? Então eu achei bem derrotinha, bem safada. Bogdanovic 19 pontos no primeiro quarto. Várias bolas de 3, depois não conseguiu fazer nada no segundo tempo. É absurdo.
Mas alguém postou ontem, eu ri pra caramba, seria maravilhosa uma final entre Atlanta e Utah pra gente ter Bogdanovic contra Bogdanovic. Imagina a ABC tentando promover isso nos Estados Unidos.
E dois times que não tem título, né? Ah não, Atlanta também não tem título, são dois times sem título.
É verdade.
Nossa, seria maravilhoso, maravilhoso mesmo. Mas enfim, teremos agora então o jogo 6. A gente espera que vá para jogo 7.
Isso, basicamente como a gente ganhou dinheiro bastante semana passada, essa semana a gente só está apostando para se divertir, na verdade. Então o objetivo aqui é um só, queremos jogo 7. Então a gente está apostando no Jazz menos 2, o spread é menos 2, então a gente está apostando no Jazz menos 2 versus o Clippers, R$3 o retorno de 1,91. Eu acho o time do Jazz melhor, com o Clippers sem o Kawhi Leonard, na minha opinião. Então, e é interessante como o Vegas, as casas de apostas, estão olhando para esses dois jogos, seis que a gente vai falar hoje, como, como a tendência é ir para o jogo 7. Essa é a lógica. Então a gente está indo nessa lógica também, a gente está apostando no Jazz. Mas vamos ver o que o ídolo do Felipe vai fazer amanhã. Ou hoje, né, você que tá baixando assim, e de novo, a gente conseguiu nos jogos de NBA e no jogo da NHL, que a gente vai falar depois, colocar jogos que ocorrem depois do lançamento do podcast. Só MLB, infelizmente, não tem como fazer isso hoje.
Mas só falando um pouquinho mais então do meninão aí, que o Eric quer tanto que eu fale, os últimos jogos do Paul George contra Utah, né, o jogo 1, 20 pontos. Jogo 2, 27 pontos. Jogo 3, 31. Jogo 4, 31. Jogo 5, 37. Eu acho que uma hora acaba, tá? Conhecendo o cara como ele é, uma hora o fôlego dele acaba. E, bom, ele mesmo já provou que não consegue carregar ninguém sozinho, né? Indiana, com aquele time ajeitadinho, com uma defesa perfeita do Frank Vogel, ele conseguiu alguma coisa? Não sei se agora, sem Kawhi, ele consegue.
E esse é o grande ponto, né? Todo atleta reconhecido na NBA consegue ter uma partida excepcional. O problema é você estender isso por vários jogos, e quando a gente fala em séries de playoffs, em partidas longas de série de playoffs. Então, eu também não pus minha mão no fogo por ele. Mas sou obrigado a pegar no teu pé, então. E hoje é o único dia que a gente pode fazer isso.
Mas tudo bem, no jogo 7 a gente dá risada depois que ele foi eliminado e faz. Tá ligado? Bota aquele meme do Nelson lá do Simpsons. Não tem problema. Mas beleza, jogo 6 então, Jazz e Clippers, aposta de R$3, retorno de R$1,91, porque a gente quer jogo 7. É no spread menos 2 Jazz. Fiquem ligados nesse jogo que vai ser um jogão, com certeza. Mas se tem um jogo que vai ser mais jogão que esse, e eu acho que ninguém esperava, e eu falei isso aqui no comecinho, que era a série que mais tinha cara de ser aquele underdog ou aquela surpresa absurda, 76ers e Hawks. E ontem foi provado pra gente que essa zica aí pode rolar mesmo, né?
Só a gente tá apostando no 76ers, de novo, a gente quer jogo 7, é o que a gente quer, e o podcast é nosso e pronto, a gente tá apostando no 76ers menos 2 contra o Hawks. Minha opinião, e eu quero ouvir a tua, muito mais incompetência do 76ers nos últimos dois jogos, já era pro 76ers ter fechado essa série, do que, sem querer desmerecer o espírito de luta e a recuperação do Hawks, mas o 76ers não pode perder dois jogos desses liderando por 18 e 26, cara, não pode.
Eu queria falar que é culpa de técnico, mas pô, é Doc Rivers, né, o cara é muito experiente já em playoffs mesmo.
Não, mas ele tem um histórico, ele tem um histórico grande.
De amarelar.
É porque assim.
Eu achei bem tenso esse jogo, assim. Realmente eu tô mais na incompetência do 76ers mesmo.
Ele acabou. E eu entendo, né? A gente tá falando de uma série de playoffs, cara, tipo, é exaustiva, a gente tá vendo várias contusões, mas ele insistiu com o banco por muito tempo no final do terceiro quarto, início do quarto quarto. E assim. 90% das vezes não tem problema. Teve. Sorry, mas teve.
E o pior que isso, né? Eles. Eu não sei onde eu me perdi no 76ers na temporada, mas tinha aquele papo do Ben Simmons jogar como 3, né? E ele voltou a jogar como guard, né? Nesses playoffs. Então, eu não sei em que momento eu me perdi nisso aí.
E a estatística mais assustadora: jogos 4 e 5, quartos. Ben Simmons não errou nenhum arremesso, porque ele não tentou nenhum arremesso. Não é pode, né? O cara que é tipo o teu co-star, assim, o Embiid é o cara, ele é o 1A. Não pode não ter nenhum arremesso de quadra no quarto-quarto em duas partidas decisivas pro clube.
Mas é isso mesmo. E só pra exemplificar mais ainda, né, do que você falou, Eric, do insistir no banco, se a gente pega as estatísticas do jogo, é deprimente. Quantos jogadores tiveram mais que 10 pontos?
Boa pergunta. Não tô com ele aberto aqui.
Só dois.
Meu Deus.
Embiid e o Seth Curry.
Nem, então, assim, nem o Tobias?
Não, Tobias Harris, 4 pontos. Uau. 4 rebotes e 3 assistências. Korkmaz, 8 pontos. Ben Simmons, 8 pontos. O Tibull, 8 pontos, 6 pontos. Shake Milton, 5 pontos. George Hill, 2 pontos. Dwight Howard, zerado. E o Maxey, zerado também. Cara, é bizarro. É bizarro o que foi isso. E o Embiid com 37 e o Curry com 36. É muito bizarro o que foi esse elenco de apoio do 76ers nesse jogo. Se você pegar, e ainda mais você pegar que o primeiro quarto deles foi dominante, né? 38 a 24. E você pensar que boa parte desses pontos foi tudo do Embidão. É bizarro.
E assim, cara, eu vou usar a expressão em inglês, mas se eles get their shit together, o 76ers é melhor que o Hawks. Assim, teoricamente, é pro 76ers ganhar o jogo 6 e 7 e ir pra final de conferência. Mas não dá pra ficar jogando com a sorte desse jeito.
Uhum. E aí, o que me pegou nesse jogo, que eu lembrei muito da sua fala no podcast, esse Atlanta Hawks é muito jovem. E a ignorância lá da sua inexperiência é achar que você pode tudo. E agora eles vão crescer muito. É. Eles vão achar que eles podem levar essa série.
Acho que foi quando a gente tava falando do Magic. Não, é isso aí. E realmente é isso, né? Nós já fomos jovens. Quem tá ouvindo e é jovem sabe disso. Quando as coisas começam a dar certo, você começa a ficar com um nível de confiança gigantesco e pode ser muito pro bem ou muito pro mal. E quando você só precisa ganhar um de dois jogos, agora, né? E imagine, indo para uma final de conferência. Vai ser muito legal, assim, cara, para quem torce para um time incompetente, na sua grande maioria, é legal ver como um jogador e a competência do front office mudou a cara do Hawks em pouco tempo.
E aí, partindo pro lado que eu falei do mais de 10 pontos, quantos jogadores tiveram mais de 10 pontos do lado do Hawks?
Todos.
O Collins com 19, Trae Young com 39, outra baita partida desse moleque. Gallinari com 16 e Lou Williams com 15, que Lou Williams foi o cara que mudou esse Atlanta Hawks no segundo tempo, hein?
Todo time precisa de um cara como o Lou Williams, né? Mas a gente vê grandes times que tem esse cara que vem com irrational confidence do banco, e é muito legal ver um cara como o Lou Williams. No Magic a gente tem o Terrence Ross, que é o cara que muitas partidas vai ser tipo 1 de 8 de 3, mas um dia que ele tá bem, ele vai entrar do banco e vai fazer 30 pontos. Então é legal ter um cara desse que vem, a única função dele é marcar pontos.
É o famoso sexto homem, né? Tanto é que a camisa dele agora é 6. Olha que beleza.
Perfeito.
Quantas vezes ele ganhou o sexto homem? 3 anos seguidos? 2 anos seguidos?
Eu acho que pelo menos 2, sim.
É loucura, cara, é loucura. Que homem, só isso que eu digo. Mas falamos bastante de NBA, né?
Isso aí.
Podemos partir para a próxima?
Bora para NHL.
Então, Paulinha, solta a vinheta. NHL, agora vamos sair dos spreads e vamos para o Moneyline. Primeiro, por que você quer ir de Moneyline aqui no spread?
Porque o spread é 1,5 e eu acho perigoso esse spread no hockey. Pela característica do esporte, de tirar o goleiro no final e de repente marcar um golzinho. Eu não sei, o spread no hockey me assusta um pouco. Então o retorno no Moneyline é menor, tanto que a nossa aposta R$3 é um retorno de 1,60, mas a gente está apostando no Golden Knights contra o Canadiens. Já falei várias vezes aqui no podcast que hockey não é o meu forte, eu vejo um pouco nos playoffs, mas não acompanho tão de perto. Semana passada, que não foi ao ar, acertamos a zebra do Islanders contra o Lightning no jogo 1. E aqui é a minha percepção que o melhor time canadense saiu na primeira rodada dos playoffs, e eu não sei se o Canadiens tem punch pra bater o Golden Knights.
Tá 1-1 a série, né? Uhum. Essa série vai ser 4-3 pro Canadian. Então, assim, eu
só sério?
Pra dizer. Eu tô muito confiante disso. De verdade. E eu digo mais. Isso vai entrar tanto no psicológico desse Golden Knights, que chega e não ganha, que esse time vai se desfazer.
Meu.
Haterismo forte, né?
Pois é, pro time
vou bater
que acabou
na madeira, peraí.
Um time que acabou de surgir, cara, meu Deus, tá indo bem pra caramba, o senhor quer destruí-los desse jeito?
Ah, cara, mas foi muito injusto como esse time foi montado. A NHL errou demais esse draft de expansão. Olha o timão que os caras conseguiram montar.
Há quantos anos eles existem, cara? É o quê? Menos de 10, né? Com certeza. Né?
É, 2017, né? Começou em 2017 o timinho aí.
Ah, cara, imagina, assim, aqui, faz tempo que eu não vou pra Vegas, mas que coisa legal pra quem vai pra Vegas poder ver um joguinho de NHL. E depois ir para certos lugares que a gente não pode comentar nesse podcast aqui.
Então, quando começa... Eu só vou explicar meu haterismo também. É quando começa muita gente falar, começar com os principais, eu sempre vou torcer contra. Eu vou torcer a favor se for o meu time. De resto, eu vou torcer contra sempre. Então, mesmo que o seu Magic apareça como favorito um dia e todo mundo começar a hypar muito, aí eu vou ter que torcer contra, entendeu? Eu não gosto de hype, não gosto.
Não se preocupe que isso não vai acontecer, então tudo bem. Se bem que semana que vem, eu acho que é antes da gente gravar, é o dia mais importante do ano pro Magic, né? Que é o dia do Draft Lottery.
Sim, verdade. E aí, que lugar que fica, hein? Será que dá pra gente apostar nisso?
Eu acho que dá.
Então vamos apostar.
Cara, eu não quero meter meu dedo nisso. Meu pé frio vai causar alguma... Assim, o que vai acontecer, eu já tô vendo. Chicago Bulls com o pick número 1 do draft, que aí o Magic perde o pick deles. E o Magic cai tipo pro pick número 6. Que tem 5 caras que são os principais e o Magic vai pegar os 6. É o que vai acontecer. Você pode escrever.
Ai, que beleza. Mas voltando um pouquinho no jogo aqui do Golden Knights do Canadian, o jogo 2 foi bem Canadiens mesmo, né? É que depois, no finalzinho do jogo, eles quase cederam o empate. Mas no primeiro tempo, eu acho que Vegas não viu o gelo. Boa parte do segundo também Vegas não viu o gelo. Aí o finalzinho ali com o terceiro período é que Vegas começou a se impor um pouco mais, só que aí já tava um pouco tarde, né? Então, que jogo do Canadian, que jogo mesmo, que jogo do Carey Price, que no primeiro tempo teve pelo menos umas 3 defesas que daquelas antológicas. Torço muito para esses Canadiens ir para frente, é um elenco que eu gosto bastante. E também gosto bastante porque é adversário do Boston Bruins, do grande Lukiba, e aí eu tenho que torcer contra times de Boston, né? Com exceção do Celtics, que eu ainda levo na boa, e do Red Sox. O resto, pra mim, tô cagando.
É que eu adorei essa expressão, não vi o gelo, eu fiquei imaginando tipo os caras afundando dentro do gelo, tipo aqueles desenhos animados, assim.
Ah, mas foi tipo isso mesmo, foi tipo isso. Mas acho que deu já, né, de NHL?
Pois agora, vamos lá, eu acho que a outra série tá sendo... Eu vi um pouco do Islanders contra o Lightning, um pouco dos dois jogos, tá bem divertido mesmo. Mas esse jogo amanhã... E assim, o legal, e admitindo que eu não assisto tanto, o legal é que quando eu faço uma aposta eu acabo assistindo com um interesse maior. E assim, quando a gente fala que a aposta faz parte do processo de entretenimento, pra mim é um exemplo clássico, isso pelo menos pra mim. Eu assisto a NHL com maior envolvimento emocional quando eu faço uma apostinha de R$3. Então, façam o mesmo pra se divertir.
É tipo fantasy, né? Você assiste o jogo também com outro... É que o fantasy se torce pra um jogador em específico, né? Não pro time mesmo, então... Mas, querendo ou não, tem uma relaçãozinha ali também.
É isso aí.
Bom, último tópico, última liga que está em andamento. Então, Paulinha, vinheta para a última aposta... Eric, MLB, MLB, Spread, Angels e Tigers. Bom, a gente sabe que o Angels vai ganhar, né? Porque Tigers...
Não sei,
só, não é,
né?
Pior porque, só não é pior porque existe um Pirates na liga, né?
E só lembrando, esse jogo, infelizmente, da MLB, você que tá ouvindo mesmo quando lançar, já vai ter acontecido. Eu escolhi esse jogo de novo. Tivemos uma boa semana passada, então essa semana a gente apostou para se divertir. Shohei Ohtani. Basicamente esse é o motivo. Tem sido legal demais ver a coisa mais próxima de Babe Ruth que a nossa geração vai ver. Então é quase que inacreditável o que está acontecendo. E assim, o mais interessante, e aí eu quero a tua opinião, eu falo isso vindo da série com o Boston, jogou 4 jogos contra o Blue Jays. E o Vlad Guerrero Jr. está num momento inacreditável também, e pode ter o Triple Crown, se ele conseguir números de Triple Crown, e o Ohtani conseguir, tipo, eu não sei, 40, perto de 40 home runs e um ERA na base dos 3, quem que é o MVP?
Putz.
É uma pergunta difícil, eu também, quando eu parei e vi os números, falei, cara, eu não sei em quem eu votaria, porque as duas coisas são tão incríveis. E pra quem não tá vendo Toronto, o Vlad realmente tá sendo um espetáculo, cara.
Não, espetáculo mesmo, porque ele teve até um roubo de base. E ele não é dos mais atléticos, viu? Ele tem uma barriguinha tipo a minha. E isso me impressionou, ele roubou uma base.
ele tem mais... É que o pai dele era espetacular. Mas sim, ele tem uma disciplina de... No quarto ano dele, o terceiro ou quarto ano dele, ele já tem uma disciplina maior que o pai tinha. Que o pai basicamente swingava em toda a bola que vinha a 8 metros da zona de strike. E boa parte já acertava. Ele tem uma disciplina maior e cara, os home runs que ele tá acertando. Os home runs que ele acertou em Fenway. Acho que ele acertou em todos os 4 jogos. Então, assistam ele. E esse jogo a gente apostou no Angels menos 1,5 no spread. Porque, cara, sempre é um prazer ver o Otani jogar nos dois, né? Tanto no mound quanto rebatendo.
Ele acaba virando a estrela do jogo. Eu tava vendo um jogo, a série que foi entre Angels e Giants, e foi um dos jogos que foi à tarde, eu não lembro agora qual foi, que dia, mas o Otani ia pro montinho ou ia rebater, o que acontecia? Ia lá um monte de japonês com a camisa dos Giants tirar foto. Só por isso, cara, só pela atração que ele trouxe à parte, já vale a pena, né?
É isso aí.
E quanto ao Vlad, e quanto ao Toronto Blue Jays e essa série contra o Red Sox, temos uma marca negativa aí, né? Que eu acho que se a gente tivesse que apostar isso, a gente não apostaria, né? Que foram os 10 home runs num jogo.
E o mais engraçado dessa série foram 4 jogos. De algum jeito, Boston ganhou 2 jogos. Mesmo marcando 17 corridas a menos que o Blue Jays nos 4 jogos. Então, quando a gente fala em run differential, que o pessoal das estatísticas adora isso para determinar, eu prefiro vitória e derrota. Mas, por outro lado, o Yankee já ganhou as duas primeiras do Blue Jays. Hoje, no dia da gravação, tem mais uma. Quando você ouvir, já vai ter acontecido.
Ai, caramba. Mas é isso, seu Eric. Eu acho que deu por hoje já. Boas apostas, boa conversa. Infelizmente a gente tá tomando cerveja enquanto tá fazendo esse bate-papo, mas em breve conseguiremos fazer isso. Oh. Graças ao senhor da vacina.
É isso aí.
A Pfizer. Ai, que vídeo maravilhoso, eu nunca mais esqueci desse vídeo. Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você e foi melhor ainda apostar com você. Valeu, muito obrigado, aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem.
Valeu, Felipão, valeu, galera, grande abraço.